8:22. Pode olhar aí, 8:22, nos 85 anos da São Carlos FM. Nós temos a honra de trazer hoje o físico, pesquisador e professor, doutor Vanderlei Salvador Banhato. Bom dia, professor.
Bom dia a todos ouvintes, né? E a vocês aqui fazendo esse trabalho de divulgação fantástico, né?
O prazer é todo nosso trazê-lo aqui e a gente às vezes fica até perdido, o que que nós vamos perguntar a um homem de excelência como o professor Dr. Vanderlei Banhato, né, Paulo Melo?
Exatamente, né?
Reconhecido no mundo inteiro, um dos maiores físicos do Brasil, não é? E aí eu começo, claro que eu começo com a
quem
pergunta.
Quem que é o Vanderlei Banhato?
Quem? Muitos conhecem, é. Mas tem ainda quem não. Quem é Vanderlei Banhato?
Bom, eu sou são carlense, cidadão comum aqui da cidade de São Carlos, nascido na famosa Geminiano Costa, Baixada do Mercadão.
Olha só.
A minha família, os meus bisavós, né? Já vieram com os avós da Itália, então sou descendente dos italianos. E cresci aqui em São Carlos, estudei em escolas como Eugênio Franco, meu curso primário, né, na época. E depois eu estudei no Álvaro Guião, no Ilíria Benetti, depois que naquela época nós tínhamos primário, ginásio e depois colegial.
Uhum.
Então, primário Eugênio Franco, ginásio Ilíria Benetti, colegial Álvaro Guião.
Que legal.
E daí fui, entrei na USP, na UFSCar, fiz um curso de engenharia, fiz um curso de física junto e optei por ficar mais com a física, mas atuo muito com muitas das coisas que eu faço, eu uso meu conhecimento de engenharia de materiais e tô aqui batalhando como todo mundo, né? A excelência, ela não existe, né? O que existe é uma excelente dedicação ao trabalho, é assim que a gente tem que dizer. A capacidade das pessoas não vem no que elas podem fazer, vem no que elas fazem.
Que legal.
Não é? Todo mundo tem capacidade. O que é o diferencial entre as pessoas? Aqueles que fazem a sua dedicação e fazem acontecer. Então, não é uma questão de capacidade intelectual, é uma questão de dedicação.
Sempre, né, professor?
Sempre, isso.
Professor, quando a família veio da Itália, o papai, todo papai faz a mesma coisa, eu tenho certeza que o do senhor fez. Filho, o que você vai ser quando crescer? O senhor falava que ia ser engenheiro, físico ou não?
Meu pai, ele tinha uma cromeação, né? Aliás, era a única da região. E os meus tios tinham a peixaria no mercado. Então, a família toda é a mesma, a família Banhato, né? Claro que os pais sempre ficam apreensivos com o que os filhos vão fazer. Só que nós estamos falando em uma época onde o Brasil tinha muita perspectiva.
Sim.
Entendeu? Perspectiva significa que você não necessariamente vai ser eternamente o que você nasceu.
Uhum.
Né? Só para dar um contrabalanço, quando a gente perde a perspectiva, nós temos poucas condições de sair da situação que a gente nasce. Meu pai era operário, trabalhava no Pereira Lopes, né?
Uhum.
Aí depois montou a sua cromeação. Claro que a preocupação dele era que a gente estudasse, um pouco diferente de hoje. E mesmo com uma renda limitada, ele conseguiu estudar todos os filhos.
Que legal.
Né? Nós estamos falando de uma época onde filho de operário poderia ser doutor. E muitos médicos da cidade, de nomes aí que a gente não vai mencionar, mas eram pessoas que vinham de famílias simples e que os filhos conseguiram. Então, era uma época de muita perspectiva. Hoje, eu acho que nós temos uma restrição social maior, né? É uma coisa a se resolver. Nós temos que educar. De primeiro, o ensino público era a excelência do ensino. Então, todos nós tínhamos o melhor.
É verdade.
Não é?
É verdade.
E, é claro, as escolas privadas tinham também sua qualidade, mas a maioria das pessoas tinham condição de estudar nas escolas públicas e ter uma formação adequada para chegar aonde quer que ele tivesse ambição de chegar. Então, isso é uma coisa que nós temos que resgatar, né?
Sim.
As pessoas não têm que só desviarem da sua rota de desejo profissional nós temos que recuperar essa perspectiva, né, que nós tínhamos em todas as classes sociais.
Professor, o senhor é membro da Pontifícia Academia de Ciências, uma instituição que reúne alguns dos maiores cientistas do mundo. O que significa na prática participar desse seleto grupo?
Bom, a Academia do Vaticano é a academia mais antiga do mundo, né? Foi fundada por Galileu Galilei, todo mundo já ouviu falar esse nome, não é?
É verdade.
E tem muitos premiados com Nobel. E o que se discute é o seguinte, quer dizer, nós fazemos ciência, discutimos muito ciência lá, mas a gente tenta olhar como que a ciência que a gente faz consegue resolver desafios mundiais, né?
Uhum.
Os desafios mundiais, desafios globais, eles são de ciência, né? Clima, saúde, comunicação, tudo isso precisa de tecnologias, precisa de desenvolvimento científico, né? Os desafios com as doenças, imagine, de primeiro nós tratávamos bem as infecções, hoje elas não respondem ao antibiótico. Esse é um grande desafio.
Uhum.
Temos que lembrar que o pessoal está dizendo que até 2050, que parece que está tão longe, nós vamos estar perdendo pelo menos uma centena de milhões de pessoas com infecções que os antibióticos não podem resolver.
Caramba.
Esse é um problema. Isso é a pandemia, não é? A Covid foi fácil.
Sim.
Comparado
Sim.
com um problema desse tipo. E aí a academia realmente se coloca. Transplante de órgãos. É como que a ciência tem que se conjugar com a ética humana. Quando eu falo em ética humana, eu estou dizendo o comportamento coletivo que o homem perdeu um pouco, mas tem que resgatar, porque o que diferencia o homem de outras espécies é que ele tem o raciocínio, ele pode se organizar socialmente, né? Passarinhos, formigas, abelhas, tudo isso se organizam socialmente, mas de uma forma sempre primitiva. Nós é que podemos interferir, e temos feito, para o bem e para o mal, em tudo que nos rodeia. Então a academia está preocupada com isso. A academia está preocupada como que a ciência. E normalmente convidados da academia é o gestor da WHO, que é a World Health Organization, é o CEO da Google.
Uhum.
Entende? É, outro dia teve uma discussão sobre inteligência artificial.
Que eu ia perguntar pro senhor.
Isso. Então, é isso que a academia faz.
Entendi.
Né? É uma reunião sempre muito forte, muito poderosa, porque ela não fica só na opinião de cada cientista. Ela tenta chegar na sociedade, né? E outra coisa que nós estamos muito preocupados na academia é a realidade econômica. Não adianta você pôr tecnologia à disposição dos desafios se elas não estão conjugadas com a realidade econômica.
Sim.
Câncer, por exemplo, que é uma área que eu trabalho, né, com desenvolvimento de tecnologias, nós nunca soubemos tão bem quanto tratar o câncer. O que ocorre é que nunca as tecnologias foram tão proibitivas, né? Nós nunca disponibilizamos as nossas tecnologias a tão poucas pessoas.
E não precisa ir longe, né, professor? Você pega o carro elétrico hoje. Poucas pessoas têm condições financeiras de ter acesso ao carro elétrico.
Exato. Então tudo tem que ter uma realidade econômica para a gente mudar a sociedade e enfrentar os chamados grandes desafios, que são muitos. Nós temos que tornar possível e acessível as tecnologias.
Agora, pera, Ivan, agora eu tenho uma curiosidade. Estando essa academia lá no Vaticano, onde a religiosidade, né, ferve, é poderosíssima, né, a questão do catolicismo principalmente, como é que é essa relação entre a ciência e a fé? Como é que se trabalha isso?
Bom, veja, a academia tem hoje quase 70 membros, poucos são católicos, tem muitos cristãos, mas poucos são católicos, muito
Olha
poucos.
Só.
Né? Menos de 5% são católicos.
Que coisa.
Então você vê, é eu e mais dois.
Eu e mais dois.
E,
caramba,
e isso
sabia.
Não é um empecilho, né? Stephen Hawking, o cientista inglês, era membro da academia. Foi, eu tive o prazer de... Só que ele não tinha conversa, porque ele, a máquina conversava por ele. Mas ele sempre começava a palestra dele dizendo que Deus não é um conceito necessário, dentro do Vaticano.
Puxa vida.
E todo mundo respeita. O interessante é que a igreja, ela respeita determinadas. Talvez no passado ela era um pouco menos tolerante. Hoje não. Ela respeita a opinião das pessoas e da ciência. E tem adotado muita coisa. Então, não é o problema... Olha, a religião, ela é algo necessário para o ser humano, não só pelo fato de eu ser católico, cristão. Ela é necessária porque ela tenta trazer... O conceito de Deus é um conceito que tira a gente da individualidade e coloca a gente no coletivo. Outro dia mesmo eu dei uma apresentação para os seminaristas, onde eu falei que, na minha visão, o que se faz, o que se diz como regras ou mandamentos da igreja, visa o homem, visa torná-lo um pouco mais próximo dos seus pares, da sua coletividade. E a ciência? A ciência é o contrário, a ciência tenta entender como que o universo funciona. A gente não sabe o porquê. Todo mundo acha que nós estamos querendo descobrir o porquê. Não, nós descobrimos leis básicas. Nós não sabemos por que que é assim, mas nós sabemos que é assim. E aí nós criamos as leis básicas da ciência, que com elas, que são, cabe nas minhas duas mãos, as leis mais fundamentais, tudo pode ser resumido em cima desses conceitos básicos. Então você vê, eles são complementares, eles não são antagônicos. Uhum. Tá entendendo?
Sim.
Então não tem que ter conflito. A gente tem que lembrar o seguinte: a ignorância humana é a única coisa que não tem limite. A inteligência tem, a ignorância não. E as pessoas criam um conflito para se defender de alguma coisa. Não é?
Uhum.
Imagine um conceito de religião e a gente usa a religião para guerra. Imagine o conceito de religião e a gente usa a religião para segregação. Não pode, né? Então, aí tá errado.
Sim.
A religião é para introduzir nas pessoas esse conceito que vai além do que a gente observa no dia a dia. Ele vem para dizer o seguinte: não dá para viver sozinho. O ser humano evoluiu ao ponto que ele é de viver em comunidade, né? E você tem que realmente entender que há momentos que você tem que abrir mão do seu individual para dividir com o coletivo.
O professor Banhato.
Isso é, de maneira resumida, um pouco da religião. E, obviamente, o bom senso está tanto na ciência quanto na religião.
Eu concordo com o Steven. E também concordo com o senhor, e acho que os dois pontos de vista são complementares. Por quê? O senhor parte da filosofia ulterior, a causa primeira de tudo. Aí é quem fez. Então o senhor tem a sua crença em Deus. E ele não, ele parte da causa, aliás, a última causa, ele parte das causas primeiras, ou seja, cientificamente, realmente, para explicar, por exemplo, o mundo virtual de videogame, você não precisa pressupor que exista um criador que tenha feito os códigos. Você vai puxando código por código e vai explicando, através desta linguagem, não é? Decifrando por que que acontece isso no mundo virtual e por que que acontece aquilo, tudo através de códigos, porque está partindo só das causas primeiras. Agora o senhor já vai para algo que são as causas últimas, ou seja, é quem, e ele parte apenas como foi feito, e como foi feito sempre vai ter explicação.
A ciência é o como, né? A ciência a ciência não diz o porquê, ela diz como as coisas andam. Então, nesse sentido, sim, mas o Steve Hawkins, ele era uma pessoa, ele era ateu, ele fazia questão, mas nem por isso ele deixou de ser contemplado com a maior premiação de um cientista no Vaticano, né? Que é a medalha Pio. E então a igreja, ela dá um exemplo que nós temos que respeitar o que as pessoas são, não o que a gente gostaria que elas fossem.
Professor Banhato, muito se discute sobre a fuga de cérebros no Brasil, né? O senhor considera que o país está perdendo talentos por falta de investimentos?
Um pouco perde, mas também acontece nos outros países, né? Tô montando um laboratório lá nos Estados Unidos, a pedido do governo americano. E eu vejo que tem jovens de toda a Europa.
Que legal.
Então, a gente Agora, nós temos que reter, nós somos um país que precisamos da competência humana para que a gente resolva os nossos problemas. Então, quanto mais gente ficar por aqui e a gente conseguir colocar de tal maneira que contribuam com o setor produtivo e com o setor acadêmico, é importante. A gente tem que entender uma coisinha que eu insisto muito. A gente ensina ciência não é só para as pessoas virarem cientistas, não. Né? A ciência, ela tem esse compromisso com a verdade. Né? Uma pessoa que sabe ciência entende um pouco das coisas ao seu redor, normalmente ela não é enganada facilmente.
É verdade.
Então, agora, tem sempre um pouquinho de fuga, mas não é fuga, né? As pessoas... Todo mundo gosta do Brasil, né?
É verdade. E sobre inteligência artificial, o que que a inteligência artificial pode ajudar na ciência ou atrapalhar, professor?
Olha, essa inteligência artificial é algo extremamente poderoso, né? Tanto é que já deu até o Nobel. E é uma ferramenta, porque muitas operações de raciocínio, de conjugar e identificar coisas, a máquina consegue fazer. Então eu acho que nós podemos usar a inteligência artificial para o bem, né? Ela vai poder controlar, porque o ser humano, ele falha muito. A máquina falha menos se ela estiver devidamente preparada.
Sim.
Então a inteligência artificial é um instrumento que pode ser muito útil. Só que o próprio ganhador do Nobel, no seu discurso, na frente de todo mundo, ele disse que teme.
Teme.
Ele tem um temor de que, de fato, a inteligência artificial, como está acontecendo, ela vai sair do controle, ela vai começar a identificar, porque ela é muito boa a identificar padrão. Então ela pode identificar, por exemplo, os seus desejos. Uhum. Ela pode identificar as suas preferências, ela pode identificar, ela faz uma análise do seu padrão existencial melhor do que uma outra pessoa faria. E aí ela atua sobre você, porque está todo mundo conectado com máquinas, então.
Uhum.
Então aí existe o problema. Um outro problema que eu acho é criar uma distância maior entre as civilizações, porque talvez a inteligência artificial não esteja tão disponível do ponto de vista que a gente quer para todo mundo. E aí então vai distanciando as civilizações, né? Só para explicar melhor, nem toda tecnologia que vem torna a vida mais fácil das pessoas. Às vezes torna até mais difícil, né?
Uhum.
Tem certas tecnologias que nós não temos acesso.
Sim.
Então isso já nos afastou de quem domina aquela tecnologia. E eu não tenho dúvida que a inteligência artificial, ela não estará democraticamente na mão de todo mundo, não. Tá certo? Já não está. Então isso é uma preocupação, porque quem vai dominar essas tecnologias vai ter um controle melhor nas sociedades, de um modo geral, nas comunidades, nas civilizações, quaisquer que sejam. Então aí está a preocupação. Agora, quem pode mudar isso? Só nós, né?
Só a gente, é verdade.
Entendeu? Se você deixar a máquina, agora, se você programar a máquina com o que eles aprenderam ao longo. E outra, isso não começou ontem de manhã, não, né? Nós estamos falando em décadas de entendimento, de processamento de sinais, de identificação de padrões e tudo isso, que é o que a gente faz toda hora com o nosso cérebro. Né? Agora, eu não sei se ela tem consciência. A consciência ainda é algo que está no domínio humano, né? Mas é um padrão também, a consciência é um padrão, daqui a pouco ela vai aprender. aí nós vamos ter que ver como que a coisa vai acontecer.
Samir Gardini está ouvindo a gente, diz que tem uma pergunta para o professor, uma dúvida de observador curioso do universo. Seria possível que o universo fosse, na verdade, uma partícula infinitamente pequena dentro de uma matéria pertencente a um universo muito maior, e assim sucessivamente em uma espécie de cadeia infinita? E da mesma forma, será que na nossa própria matéria poderiam existir partículas ainda menores, ainda não descobertas, que por sua vez seriam universos completos, só que em escala reduzida?
Olha, certamente o universo, ele é maior do que a gente imagina, porque nós vamos até o limite onde podemos ver, né? Então, é difícil dizer se nós somos uma partícula infinitesimal dentro de algo gigantesco ou não, porque nós não vimos nada de fora ainda, tem que olhar fora dos meus limites para eu poder. Mas nós não podemos jogar fora nenhuma, né? Como nós não sabemos, nós temos apenas hipóteses, né? Que muitas delas com evidências de como as coisas foram formadas. Mas tudo isso são grandes questões que o homem procura entender para saber a sua origem, né? Então, sim, tudo é possível, e só que o nosso conhecimento vai hoje até o determinado ponto onde nós descrevemos e entendemos o universo que nós conseguimos observar. Se vamos descobrir novas partículas ou não, isso depende, né? Nós temos um elenco de partículas bastante grande, que fazem a mediação das interações, que mantém a matéria junto, que mantém tudo isso, não é isso? Nós temos uma visão bem completa. Eu diria que a ciência está num grau de maturidade bastante elevado, mas isso não é tudo, não, certo? Eu acho que a ciência vai agora entrar nos seus grandes desafios. Ela vai começar a entrar, e ela tem ajuda. A gente estava falando da inteligência artificial, agora tem a nossa capacidade de usar propriedades quânticas diretamente para processamento de sinais, né? Comunicação, sensores. Então nós vamos entrar numa era onde nós estaremos, vamos dizer, providos de conhecimento que vai permitir a gente avançar um pouco mais.
Mozart Pedroso, conhece, professor?
Conheço.
Mandando um forte abraço, e TFA, meu nobre irmão e amigo Vanderlei Banhato.
Muito bem. Professor, o senhor já enfrentou momentos científicos ou pessoais que quase o fizeram desistir? Ou não?
Não, acho que... Escuta, isso é uma missão de vida. A gente não... Você não desiste dos seus problemas. Viver é enfrentar todo dia um problema. Viver não é estar somente preparado para o sucesso. Você, pelo contrário, as pessoas que conseguem ser bem-sucedidas são aquelas que de vez em quando dão uma paradinha e refletem sobre fracasso. Porque a grande característica, eu acho, a grande qualidade do ser humano é aquele que desenvolve a propriedade de contornar os seus fracassos e dar a volta por cima, como a gente diria na nossa linguagem. Então, é por isso que eu acho que no Brasil nós temos grandes chances, como a Europa teve. A Europa, com as guerras, eles aprenderam a vencer barreiras, né?
Uhum.
E é uma sociedade, é uma civilização, ou diria uma parte do nosso planeta, que é muito bem instituída, sabe o valor do ser humano, sabe que vai falhar, sabe que vai ter problema no dia seguinte, não é isso?
E segue em frente.
Outros, né, não vou dizer nomes, não, eles são produzidos para ser vencedores. Uhum. E aí, quando começam os primeiros fracassos, a casa começa a cair. Aí eu começo a criar regras para tentar segurar. E aí, mas a verdade é que o problema é de base, né? Eu não posso só criar vencedores. Eu tenho que, aquela ideia, né? Alguns dizem lá nos Estados Unidos, por exemplo, se você quer ofender alguém, você chama de loser, perdedor. Então, nós não somos assim. O brasileiro tem resiliência, ele tem essa capacidade de entender que a vida é problemas. Outro dia eu vi um depoimento de um morador de rua. Realmente, pô, aquele cara é inteligente, porque ele descreveu como ele vive cada dia vencendo aqueles problemas que ele já está até prevendo que vão acontecer.
Olha só.
Entendeu? Então, é isso, né? Se você pega uma pessoa que tem essas características e treina um pouco o seu intelecto, ele resolve problemas que muitos políticos, muitos líderes não são capazes de resolver.
É porque não tem a vivência, né, professor?
Não tem a vivência, mas eu estou querendo dizer que a capacidade humana e a chance de sucesso individual ou coletivo vem do fato da gente desenvolver ferramental para vencer as barreiras. Então, todo dia você levanta de manhã e talvez tenha um motivo para desistir. Até você tomar o seu último gole de café, você tem 10 para não. Então, é isso que movimenta a sociedade, é isso que movimenta a humanidade. Tá certo?
Professor, eu costumo dizer que o brasileiro é muito inteligente. Aliás, tem aquela frase que a gente vê nas redes sociais: a NASA precisa vir conhecer o brasileiro, né? Da ciência, que tudo que o brasileiro faz, enfim. Mas o senhor não acha que, às vezes, nós brasileiros, a gente fica um pouquinho apequenado perante um norte-americano, um japonês e tudo mais, por causa de nós mesmos, não por causa deles, que se achar que é maior que a gente?
Não, a gente fica, mas isso está se perdendo, né? À medida que a gente vai vencendo cada barreira, é um fortalecimento que nós temos, né? Nós temos alguns desafios da sociedade para a gente deixar de ter esse complexo de pequenez. Nós temos, então...
Tanto é que o senhor chegou longe.
Eu acho que nós temos que...
Não é?
Nós somos capazes de produzir, nós somos uma parte da América do Sul que é referência, pô.
Eu acho também.
Agora, nós temos um problema social muito grande, nós temos uma miséria. Miséria não é interessante para ninguém. Miséria é menos interessante pro rico, desculpa, é menos interessante pro miserável do que pro milionário. Não é interessante para um milionário que haja miséria ao seu redor. Esse é um conceito que nós temos que ter na nossa sociedade. Eu tenho que trabalhar para vencer a miséria, porque a miséria não é interessante para a gente. Não é?
Uhum.
Nós temos que batalhar isso, né? A ajuda que cada um dá, a contribuição que cada um dá, não é os R$5 que eu dou ali na porta da padaria para a pessoa comprar um pãozinho. Isso é um socorro. Essa não é ajuda. A ajuda é todos nós pegar quem está dentro da nossa família e convencer do valor da educação, convencer dos valores morais, convencer que certas atividades erradas criam vícios na nossa mente, e isso deforma o cidadão, que nós temos que fazer, não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem, porque isso cria, de fato, uma personalidade comunitária. Então é isso. Se todos nós nos reunirmos, nós vamos vencer os problemas sociais. E esse é o nosso grande problema. Tá certo? Se você tiver pessoas bem preparadas, elas vão resolver os problemas. Nós não podemos continuar acreditando que é o presidente da República, é o governador, é o prefeito. Nós somos mais do que tudo isso junto.
Uhum.
E o Brasil tem que entender que é o nosso desejo que tem que ser. Tem que prevalecer. E nós queremos ser parte da solução, não somente o problema.
O senhor diria, professor, que depois de tantos anos de pesquisa, que estamos mais próximos de entender o universo, ou que cada resposta abre ainda mais perguntas?
Olha, cada dia nós sabemos mais do que sabíamos. Então, todo dia nós progredimos. Mas o número de novos questionamentos que aparecem é enorme, né? A gente vive num mundo que não é só complicado, ele é complexo. A complexidade é diferente do complicado, né? Outro dia eu falei isso numa palestra aí, com a presença do bispo, inclusive, que a gente confunde muito. Então, nós temos... Não é porque as pessoas confundem muito complicado e complexo, é isso que
eu... É verdade.
Então, nós temos que nos preparar para lidar com fenômenos que a gente não lidava ainda. Não é?
Sim.
Imagine, a nossa descoberta de como a vida progride do ponto de vista molecular é recente, pô.
Uhum.
Não é? Os caras que descobriram DNA e tal, temos a vivo ainda.
É verdade.
Então, é muito recente. E, obviamente, as ferramentas têm que ser melhoradas para a gente entender esses fenômenos que nos são apresentados, e que o entendimento deles é que resolve os grandes problemas que nós temos.
Eu estou morrendo de vontade de fazer mais uma pergunta, mas eu acho que pelo horário eu vou deixar para fazer essa pergunta fora do ar.
Tá certo.
Capitão em cima da hora.
Professor, o senhor nos deu uma aula hoje aqui na São Carlos FM, não só para mim, para o Paulo, mas claro, para todos que estão ouvindo. Muito obrigado pela presença do senhor, muito obrigado mesmo por estar aqui, porque é uma honra nesses 85 anos de São Carlos FM. São Carlos, né? Agora se tornando FM, que era AM, se tornou FM, 85 anos de história, estar aqui com o senhor. Eu, como jornalista também, é um prazer enorme estar entrevistando um dos maiores pesquisadores do Brasil e, claro, por que não dizer do mundo. Muito obrigado pela sua presença. Os microfones da São Carlos FM estão à sua disposição agora para suas considerações finais de algo que a gente talvez não perguntou, que o senhor acha de extrema importância. importância falar.
Não, eu agradeço muito, né? Eu nasci ouvindo rádios aqui de São Carlos, então eu aprecio muito. Até hoje eu ouço rádio nos meus momentos que eu posso. E eu queria dizer o seguinte, nós somos todos iguais, nós somos cidadãos da mesma capacidade, nós temos que estar convencidos da nossa dedicação ao todo, não é? Eu não trabalho para ganhar prestígio, eu trabalho porque eu acredito que tem problemas que eu posso contribuir para a solução. E a gente tem que olhar o tempo com grande cuidado, né? Nós temos que ter tempo para tudo, né? Tempo para namorar, tempo para entrevistar, tempo para discutir com os amigos, jogar uma bola até, tomar uma cerveja, que o brasileiro gosta muito, uma caipirinha. Temos que ter tempo para a família, temos que ter tempo para estudar. Só não temos tempo a perder. Então o tempo, ele é o senhor da razão. Tá certo? E outro dia, inclusive, eu ouvi um pronunciamento, eu nem sei se foi no Vaticano, que é assim, a gente não pode perder tempo, mas nós temos que entender de dar tempo a quem domina o tempo, porque senão vamos perder a chance de usar o tempo. É muito tempo nessa minha frase, mas é extremamente profunda. Sim. Inclusive envolve você refletir quem de fato domina o meu tempo. E essa talvez seja a mensagem: use o seu tempo de forma útil, não perca tempo, né? Trabalhar não mata ninguém, tá certo? E é importante descansar, tem que ter tempo até para isso. Mas nós temos grandes desafios, e quando a gente fechar o olho pela última vez, certamente o que você deixou para os outros, mais do que você leva contigo, é o importante. Então, cada um de nós quer fechar o olho dizendo, todo mundo fica com um pouquinho de mim aqui, que eu dei a minha contribuição. Tá certo?
Obrigado, professor. Tá certo. Obrigado, Paulo Melo. Obrigado, professor. Obrigado, Rui. O Rui aí que fez essa interligação com o professor para trazê-lo aqui. Muito obrigado a toda a comunicação da USP também. Nosso muito obrigado. Obrigado a você que está no 107.9 conosco. Quero dizer que eu volto ao meio-dia com o jornal Primeira Página no Ar, segunda edição. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e daqui a pouquinho tem mais. Tchau.
Eu volto amanhã às 7, plantão de sábado. Bom dia.
Muito obrigado pela audiência de todos. Continuem conosco na 107,9. Todo dia, o dia todo.